Muito obrigada. Eu estou a dar início já a esta audiência, porque, como sabem, às 15 horas temos plenário, eu estou cá o Sr. Primeiro-Ministro, portanto, estamos com alguma limitação. E quero-vos cumprimentar, dar uma vez mais as boas-vindas, apresentar os seus deputados aqui presentes, que alguns penso que já conhecem, portanto, a senhora deputada Isilda Aguincha, do PSD, o Sr. Deputado Michel Zeifer, do CDS-PP, a Sra. Deputada Inês Medeiros, pelo Partido Socialista. Estou eu, Maria da Conceição Jardim Pereira, como deputada-piloto nesta audiência. E vamos seguir, normalmente já têm conhecimento, não é a primeira vez, e para pouparmos tempo, passaria a palavra à GECOP para a apresentação, para depois os senhores deputados colocarem as questões que entenderem. Muito obrigada.
Possível. Em seguida, pensei em utilizar uma pen, mas se trouxesse uma pen, corria o risco de ser acusado de estar a cometer uma ilegalidade e daí terão que fazer o favor de me ouvir aqui ao vivo acerca destas coisas. E como nós já dissemos, julgamos nós, tudo o que tínhamos a dizer sobre este assunto ao longo destes 6 anos, pelo menos, que vamos chamando a atenção para estas questões, resolvemos trazer hoje, e se a Sra. Presidente me desse licença, eu iria distribuir aqui uns mapas pelos senhores deputados. Portanto, é um de cada. Por favor. Sim, um para cada um. Portanto, 3 para cada um dos senhores deputados, por favor. E nós trouxemos estes mapas não propriamente para seguir aquele exemplo que é muito utilizado em televisão de fazer gráficos e de mostrar as coisas com o ar de que se resolve as coisas todas dessa maneira, mas apesar de tudo são suficientemente significativos para podermos ter uma ideia em que ponto é que está a GECOP nesta altura e a situação da cópia privada em Portugal. A AGCOP está em vias de poder fechar. A AGCOP existe por deliberação que consta da lei, não foi sequer uma associação que se criasse por iniciativa dos seus associados à partida, portanto foi uma decisão que resulta da lei, da cópia privada. Nós de resto nem saberemos muito bem como é que haveremos de acabar com a AGCOP se efetivamente tivermos esse problema. Mas certamente na altura pediremos ajuda e alguém nos dirá alguma coisa sobre o assunto. Espero que não cheguemos lá, apesar de tudo. Como podem verificar por esses mapas, e se quiserem começar por consultar o mapa que tem que ver com as receitas da AGCOP, e com isso de resto já tinha sido uma coisa aqui aflorada numa das últimas reuniões, lembro-me que com o Sr. Deputado Michael Zeifert trocámos alguma impressão acerca disso. Em 2006, como podem verificar, as nossas receitas foram de cerca de 7 milhões de euros. Este ano serão 700 e tal mil, perto dos 800 mil. Isso é uma quebra de 90% nas nossas receitas. Portanto, isso é um dado efetivo, é factual, não vale a pena estarmos aqui a fazer mais comentários acerca do assunto. Depois, encontramos a possibilidade de fazer um estudo que nos desse tudo o que tem que ver com o desenvolvimento do mercado naqueles instrumentos e suportes que nós podemos taxar, e isso houve uma quebra entre 2006 e 2012, como podem verificar, na casa dos 90%. E depois fizemos um outro exercício, tudo em cima de dados oficiais de mercado, a fonte está aí referida, que é a GFK, e nesse estudo é fácil concluir que todos aqueles que não estão na lei, contemplados na lei, ao contrário daqueles que estão contemplados na lei, que desceram, repito, 90%, esses outros subiram exponencialmente, como seria normal, entre estas datas, portanto, entre 2006 e 2012, num valor quase absurdo, mas verdadeiro, de 8.100 e não sei quantos por cento. Eu estou a dizer isso porque, infelizmente, agora não tenho eu aqui o negócio. Pronto, peço desculpa. Eu estava a falar de cor, mas apesar de tudo sei mais ou menos os números. E o que importa é ressalvar isto. As nossas receitas caíram 90%, as taxas que aplicamos em cima de determinados suportes e instrumentos, que são apenas 4, como podem aí verificar, um deles já acabou, definitivamente, que foi a cassete áudio, os restantes ainda vão dando para se fazer alguma receita, mas posso-vos completar aquilo que estávamos a dizer com a projeção que temos para 2014. E para 2014 as nossas receitas serão de à volta entre 500 e 550 mil no máximo que conseguiremos. Portanto, o mais natural é que seja à volta de 500 mil. Se nós considerarmos que em cima dessas receitas que aí estão, temos que descontar os 20%, temos, e muito bem, que descontar os 20% para o Fundo Cultural, que depois é distribuído equitativamente pelos diversos, equitativamente, melhor dizendo, proporcionalmente, consoante as percentagens que estão definidas por lei. Temos também os custos de funcionamento da AGCOP, que nós reduzimos drasticamente. Neste momento a AGCOP tem só 2 pessoas a trabalhar, mas tem que utilizar algumas coisas externas para poder prosseguir com a sua atividade. E, portanto, nós no próximo ano, se considerarmos isso, devemos ter cerca de metade desses 500 mil para distribuir pelas diversas entidades. Ou seja, na melhor das hipóteses, uns 300 mil euros para distribuir pelos autores, pelos artistas, pelos produtores, pelos editores, pelos meios de comunicação social, etc., com todos aqueles que são todos aqueles que cabem dentro da legislação e que estão representados pela AGCOP. A AGCOP, na carta que enviou ao Sr. Presidente, na sequência da qual tiveram a gentileza de nos convidar para vir aqui, acentuava que estamos confrontados nesta altura com um impasse na nossa, chamemos-lhe, relação com o Governo, porque não temos já resposta a nada daquilo que nos foi dito. Foi-nos prometido que efetivamente isto durante o ano de 2013 seria resolvido e não foi, mas também já nos tinha sido prometido que era durante o ano de 2012 e de 2011 e de 2010. E, portanto, achamos que há uma desconsideração efetiva, e, portanto, nem sequer é só deste Governo, em relação aos autores, aos artistas, aos criadores deste país, que são pessoas que, como as outras, têm necessidades, têm capacidades, têm orgulho naquilo que fazem, têm orgulho no seu país, são daqueles que mais contribuem efetivamente para que Portugal possa continuar a ter o seu património, como eu digo na carta, imaterial, mas também material a ser desenvolvido, e porque, na verdade, é uma atividade, como já aqui foi dito, e para quem quiser utilizar apenas critérios economicistas acerca desta atividade, que é sempre um princípio com o qual nós não estamos muito de acordo, mas que não temos medo de discutir, porque realmente a verdade é que esta é uma atividade que contribui decisivamente para o valor acrescentado bruto do país, como também já tivemos a ocasião de dizer e de mostrar em outras ocasiões. Portanto, não vale a pena acrescentar, do meu ponto de vista, nesta altura, até para não fazer perder tempo os senhores deputados e a senhora Presidente sobre esta questão. O que nos importa é ter uma resposta. Nós queremos também comunicar, provavelmente terão lido na imprensa, mas não queremos deixar de o confirmar aqui. Existe já uma queixa da AGCOP na Comissão Europeia, exatamente pelo incumprimento que o Estado português está a ter em relação a esta lei e à transposição da diretiva e ao conceito de compensação equitativa, etc. Portanto, sistematicamente têm sido adiadas as respostas sem nos ser dada sequer uma explicação, porque não houve até agora uma única explicação para isso. Houve uma proposta de lei do Governo, voltando à atualidade, houve uma proposta de lei do Governo, houve uma discussão que faz agora um ano, deve estar a fazer, não tive a oportunidade, mas faz agora um ano. Houve uma discussão no Conselho Nacional de Cultura, em que as várias entidades envolvidas foram ouvidas, a favor e contra, e estabeleceu-se uma espécie de assentimento generalizado que se iria avançar realmente e que a lei viria para onde ela deve vir, a proposta de lei, melhor dizendo, para onde ela deve vir, que é para aqui, para o Parlamento, para os senhores deputados poderem discutir as questões e elas serem resolvidas. Nada disso aconteceu um ano passado e, portanto, nós estamos a ser, digamos que, não apenas esquecidos, mas violentados. Nós sentimos-nos violentados por esta atuação, que é completamente fora de tudo aquilo a que a democracia pode recomendar, aquilo a que a cultura nos obriga a fazer e, sobretudo e também, aquilo a que, se me permitem a ousadia, os nossos representantes não podem ignorar, isto é, nós como representados sentimos-nos defraudados de ninguém tratar deste assunto em lado nenhum. Lamento ter que uma vez mais dizer isto aqui, digo com consideração e digo como alguém que respeita e muito a função de deputado e deste Parlamento. É aqui que as coisas vão ter que ser resolvidas. É preciso que também na sua capacidade de fiscalizadores da atividade do Governo, exerçam essa capacidade, por favor, e possamos encontrar aqui uma solução, porque senão nós vamos avançar, em termos jurídicos também, para um processo ao Estado por perdas e danos, porque já fizemos esse levantamento e é realmente inacreditável aquilo que está a passar nesta área. Muito obrigado.
Sim. Muito obrigada. Eu não sei se mais alguém da AGCOP pretende também intervir.
Eu peço desculpa e já escutámos um bocadinho o nosso tempo inicial, mas eu vou ser muito breve. O João David Nunes acabou por dizer praticamente tudo aquilo que havia a dizer. Nós, de facto, estamos numa legislatura em que o programa do Governo prometia, com prazos, as seguintes leis. Lei da cópia privada, à cabeça e com prazo claramente definido, o primeiro a expirar e, portanto, o primeiro a ser incumprido. Alteração à lei das entidades de gestão, que, aliás, numa certa altura, vossas excelências fizeram também depender desse pacote para que tudo fosse discutido em conjunto, ou em conjunto não deveria ser, mas simultaneamente, chamemos-lhe assim, para a aprovação da lei da cópia privada. A lei de combate à pirataria na internet e para já é tudo. A única coisa que este Governo fez em matéria de direitos de autor foi propor à Assembleia uma lei errada de extensão do prazo de proteção de produtores e artistas, onde, e eu represento produtores musicais, e portanto estou à vontade para dizer isto, onde em alguns casos a proteção em Portugal passa a ser eterna. Isto porque, manifestamente, alguém na Secretaria de Estado não sabe ler. Se soubesse ler, isto não teria acontecido. Dito isto, e voltando aqui à questão da cópia privada, é com todo este background, se quiserem, com todo este enquadramento, mas também com uma nota positiva de grande regozijo e felicidade pela unanimidade que foi gerada em torno da solução para o IVA e que alguns dos seus deputados aqui presentes, é verdade, mais uma vez, contribuíram decisivamente para um desfecho positivo. Mas é com todo este background negativo, infelizmente, que chegamos aqui. A propósito da lei da cópia privada, a questão é esta, Srs. Deputados. De duas, uma. Ou a lei nunca teve bem transposta, ou a diretiva nunca teve bem transposta, ou vamos admitir que ela, coisa que, não, que está por provar, que ela em 2004 estava bem transposta. Já não estava, eu já por aqui andava, uns anos mais novo, já por aqui andava e já na altura havia leitores de MP3, havia iPods, etc., iPhones. iPhones ainda não havia, mas já havia leitores de MP3 e já tinha um não é um iPad, é como é que se chama, um iPod, exatamente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mas vamos admitir que a lei nessa altura estava bem transposta. Bom, o que é facto é que ela hoje não está, e aí os números que vossas excelências têm à frente demonstram bem isso. E, portanto, o Estado português tem este dever de legislar. De duas, uma, ou acaba com a exceção da cópia privada, ou prevê uma remuneração. Prevê uma remuneração não sobre aquilo que não é usado, mas sobre aquilo que é efetivamente usado para a gravação e armazenamento de obras e prestações. Fonogramas, videogramas, livros, etc. Isto é uma obrigação que obriga o legislador a legislar. E o legislador, neste caso, é a Assembleia da República, não pode ser outro órgão, sob iniciativa do Governo ou sob iniciativa própria. E, portanto, o nosso apelo, senhores deputados, por favor, legislem, porque, em algum sentido, têm que fazer. E, ou legislam, tirando de vez a exceção da cópia privada, coisa que não me parece que seja a melhor solução, nem é aquela que nós defendemos, ou legislam prevendo remunerações sobre os esportes, vossas leis dir-me-ão, mas eu não consigo, não tenho aqui estudos para terminar o prejuízo. Façam-nos. Nós dinheiro para os pagar não temos, como já perceberam. E o que é facto é que não há dúvida que prejuízo existe e isso é o pressuposto da diretiva. E é o pressuposto da lei. Não vale a pena nós estarmos aqui a discutir o pressuposto da diretiva. Porque ela obriga, gostemos ou não, e tantas vezes não gostamos, o legislador nacional. E, portanto, o legislador nacional ou prevê exceção ou não prevê. Se prevê, tem que prever remuneração. Se prevê remuneração, tem que prever remuneração sobre os equipamentos que são usados, não é sobre aqueles que não são usados. É tão simples quanto isto. É evidente que a responsabilidade dos órgãos, já uma vez discuti isso com o Sr. Deputado Michael Seifert, a responsabilidade dos órgãos colegiais do tipo Assembleia é uma responsabilidade difusa. É verdade, do ponto de vista jurídico. Mas do ponto de vista ético e do dever de legislar, desculpem que vos diga isto, vossas excelências têm a mesmíssima obrigação que tem o Governo. Este é que é o ponto. Porque mais tarde ou mais cedo o Estado pagará, mais uma vez, porque não é a única ação que nós temos contra o Estado, que existe contra o Estado português em matéria de direitos de autor por errada transposição de diretiva, e mais uma vez o Estado português pagará, pagaremos todos nós. Porque, de facto, nós não podemos continuar nesta situação. E não podemos continuar a assistir serenamente, enfim, à evolução da situação que os números que vossas excelências têm na vossa frente espelham. Muito obrigado.
Muito obrigada, quero agradecer a vossa intervenção, a boa disposição, como de costume o Dr. David Nunes iniciou a sua apresentação, e passo de imediato a palavra, começando então pela senhora deputada do PSD, senhor deputado Isilda Alguincha.
Muito obrigado, senhora presidente, senhores deputados, Dr. David Nunes, caros convidados, permitam dizer assim, e representantes da AGCOP, saúdo-vos em nome do Grupo Parlamentar do PSD e saúdo também a disponibilidade de colaboração que manifestam na vossa intervenção, porque efetivamente não estamos, eu diria, não vamos pôr a cabeça ou meter a cabeça na areia, passa a expressão, efetivamente temos uma matéria que nos preocupa a todos, digamos que é uma matéria que não está resolvida, mas que queremos resolver, e há pouco ouvia a intervenção e lembrava-me que há poucos dias, e relativamente ao regime jurídico da partilha de dados informáticos ou à questão da pirataria, como foi referido, que assumimos alargar o prazo de trabalho para permitir inclusive ao contributo de um conjunto de entidades com quem temos vindo a dialogar, visando chegar a um bom termo, na sequência de um projeto de lei com o qual pessoalmente não concordo, penso que muitos de nós, a grande parte de nós não concorda, mas que efetivamente é uma pedrada no charco e pode ser também o princípio do caminho. Tal como tal como não podemos apagar aquilo que foi a proposta de lei do Partido Socialista relativa à cópia privada, que esteve em agenda e que acabou por não chegar ao seu termo em termos de caminho de execução, digamos, porque o próprio Partido Socialista assumiu retirá-lo, porque efetivamente se foi uma boa iniciativa no sentido do lançamento da iniciativa, também em muitas matérias teríamos imensas reservas, nós e provavelmente os senhores. Eu não acompanhei esse processo na altura, mas da noção que tenho, e há pouco olhava para esta listagem de equipamentos que nos trouxeram, e foi a primeira coisa que eu pensei foi aquele documento não tinha nada a ver com a realidade atual, com os suportes, com a dimensão dos suportes, com aquilo que é o uso dos recursos em termos tecnológicos. E, portanto, não querendo alongar-me, quero dizer-vos que tenho alguma expectativa relativamente ao previsível livro verde que abordará as exceções ao direito de autor que se prevê ser publicado a breve prazo no âmbito das instituições europeias pelo Comissário francês, no sentido de dar alguma sequência ao caminho que está a ser feito, e estamos a procurar, junto também de alguns parceiros nos vários grupos parlamentares e também, nomeadamente, com o CDS-PP, encontrar a concretização daquilo que é um objetivo do programa de governo e que me parece que é importante para esta Casa, como é importante para o Governo e como é importante para as entidades que têm nesta vertente muito importante no âmbito dos artistas, dos intérpretes, dos autores, de todos aqueles que fazem a nossa componente cultural, o seu dia-a-dia e uma parte significativa da cultura do nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Inês Medeiros, pelo Partido Socialista.
Bom, muito obrigada. Eu também começo por cumprimentar os nossos amigos, porque de facto vemos-nos muitas vezes. Eu começo por lamentar um bocadinho que esta audiência se faça em pequeno comitê, não só por falta de mérito dos aqui presentes, mas é por isso mesmo que os deputados que aqui estão conhecem perfeitamente esta matéria e, independentemente da sua posição à partida, têm sido de alguma maneira incansáveis em exprimir essa sua posição e até a relembrar esta questão. Portanto, acho que, em todo caso, eu percebo as críticas que nos fazem e que são legítimas, e agora acho que deviam ser feitas a um maior número, porque talvez nós sejamos aqueles que, apesar de muitas vezes nem estarmos de acordo entre nós sobre as soluções, mas quer dizer, o facto é que temos sido aqueles que têm estado sempre, no fundo, a relembrar esta questão. Portanto, ninguém esqueceu a situação catastrófica da cópia privada, ninguém. Isso é bom. Agora, dizer que temos tido muito sucesso, não temos, e de facto sou obrigada a relembrar a questão aqui, e até relembrei, até aproveitar para explicar um bocadinho o que é que se passou com o projeto de lei do Partido Socialista, independentemente das suas qualidades ou fragilidades. Mas, de facto, houve um acordo, um bocadinho como houve agora na questão da partilha de dados. Havia um bocadinho a ideia de que aquilo, o projeto baixava-se em votação porque o Governo ia apresentar uma proposta alternativa e, portanto, em conjunto arranjaríamos, que nos parece, de facto, que são matérias que é bom que haja consenso. Bom, o que é certo é que o projeto desceu, o nosso projeto desceu, o projeto do Governo nunca apareceu, aliás, dois anos depois continua sem aparecer. E, entretanto, começa uma campanha que os senhores conhecem bem, absolutamente, por vezes até quase sem escrúpulos, de falsa, uma campanha tremenda contra a ideia da cópia privada. Portanto, eu acho que nós devemos tirar algumas lições daquilo que se passou, e uma das coisas é, de facto, explicar bem o que é isto da cópia privada, porque as pessoas não entendem. As pessoas são contra a pirataria e são, ao mesmo tempo, pela partilha total dos dados. E não entendem sequer que entre estes dois extremos, não é, entre a criminalização total da pirataria e a partilha total de tudo, há de facto um mecanismo que já foi criado, que existe, que está e que tem que ser aumentado e modernizado, chamado cópia privada, portanto, que pelo menos parte do pressuposto da autorização de um certo número de reproduções. Essa ideia é muito, muito, muito difícil de passar, quer dizer, é muito complicada e tem que ser feita, e por isso mesmo tem que ser feita, e não estou com isso de modo nenhum a minimizar o nosso papel aqui na Assembleia, mas é evidente que se houvesse uma ação governativa coordenada, tal como estava, e bem, e nós até nos felicitámos disso, no programa de governo, de fazer toda uma série de iniciativas articuladas, que vai desde a lei das entidades de gestão coletiva, que é essencial para a credibilidade de qualquer lei da cópia privada, que vai obviamente desde um plano concreto contra a pirataria que seja credível e que seja sustentável, e obviamente a questão da cópia privada. Nós sempre mostramos a nossa total disponibilidade, mais do que isso, não sei o que é que poderemos fazer, a não ser estar a apresentar projetos, que é uma coisa que o Governo tem sido especialista nisso, e à espera que a oposição apresente projetos para, na melhor das hipóteses, pedir para baixarem-se em votação, normalmente para os chumbar, dizendo nós já vamos apresentar um melhor, como foi o caso da lei do cinema. Portanto, é bom que estas questões fiquem claras. Nós estamos absolutamente, nós, Partido Socialista, estamos absolutamente preparados para avançar com seja o que for. Existe, no entanto, uma questão que me parece importante e que nós temos todos que refletir, que é, de facto, a transposição em 2004 provavelmente já devia incluir uma série de suportes que não incluiu, portanto, já foi transposta de forma deficiente. Isso não, há essa consciência. E nós corremos o risco de, ao transpor agora a cópia privada só com estes suportes, também já ser insuficiente. Aliás, que é, eu não estou a dizer que não é para ser feito, vamos lá ser claros. Eu prefiro que seja insuficiente a não ser coisa nenhuma, também quero que isto fique muito claro. Agora, há de facto a questão, e isto não deve servir para estarmos a adiar mais uma vez, porque de facto a situação é dramática, absolutamente dramática, porque é a cópia privada por um lado, mas não é só, é todos os mecanismos de sustentação económica da atividade criativa em Portugal estão a ser postos em xeque. É que não é só um, são todos. É desde os apoios do Estado, aos apoios das autarquias coitadas que também já não sabem mais para onde é que é onde fazer. É todo o sistema de redistribuição de direitos de autor, é obviamente a cópia privada. Portanto, neste momento é um arraso de tudo aquilo que pode criar sustentabilidade.
Senhora Deputada, eu estou a ser compreensiva, mas...
Sim, o tempo... resumir o mais possível. Mas é, de facto, essencial que as pessoas tenham essa consciência, que é muito estranho que um governo que dizia que vamos libertar a cultura do Estado, a primeira coisa que faz é aumentar o IVA e a seguir é não ter qualquer atividade para tudo o que é mecanismo de sustentação económica de uma atividade fora Estado. Pronto, isso é bom que fique dito. Agora, o relatório, também não temos que relembrar o famoso relatório do Dr. António Vitorino, que tem sido muito citado e muitas vezes mal citado. E eu acho que é muito importante, até para nós iniciarmos de facto qualquer coisa credível aqui, porque o que ele levanta é a questão muito simples. Temos que refletir sobre os novos suportes desmaterializados, basicamente a iCloud. E provavelmente voltamos à questão de... aonde é que vai incidir essa taxa, se é de facto nos fornecedores de acesso, mais uma vez, não é? Estamos sempre a dizer que não é a mesma coisa, mas acaba sempre por ser as mesmas coisas, não é? Os fornecedores de acesso, os IPs é uma coisa muito, muito difícil de controlar, e portanto, que outras, para além disto, e agradeço esta documentação, por muito simples que seja, é muito elucidativa e ajuda bastante, de facto é quase melhor que os gráficos apresentados na televisão. Portanto, o que é que há já, e até ao nível europeu, eu também não quero estar à espera do livro verde, porque isso vai demorar muito tempo, de facto, e a situação não permite que estejamos tanto tempo, mas em relação, de facto, à reflexão feita sobre estes novos suportes. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passo agora ao Sr. Deputado Michel Zoifer, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Deputada, Srs. Deputadas e caros convidados também. Queria, em nome do CDS, cumprimentá-los aqui mais uma vez, de facto, e não sei se há muitas novidades da nossa parte em relação à questão aqui em apreço, mas registamos o vosso continuado interesse nesta questão. Deixem-me dizer-lhes que não é por estar aqui só eu, para aqui facilitar ou para resolver aqui as preocupações da Sra. Deputada Inês de Medeiros, que não estão a ouvir aquilo que é a opinião que o CDS tem formado em discussões até no grupo parlamentar sobre esta matéria, mas que se calhar uma discussão mais alargada do tema permitiria outros benefícios. Por exemplo, a Sra. Deputada disse aqui que retirou o projeto porque estava à espera de um do Governo. Eu recordo que em 2000, houve uma audiência na 6ª Comissão e o deputado Paulo Campos disse, e cito literalmente, mas foi a 5 de fevereiro de 2013 e está uma audiência na 6ª Comissão, que está disponível a sua gravação áudio, disse assim: o Partido Socialista retirou o seu projeto em tempo exatamente devido à própria discussão que gerou dentro do grupo parlamentar do PS esta matéria. Estava-se a falar da cópia privada. E, portanto, pelo menos dentro do próprio... Se dentro do CDS a questão é relativamente clara, se calhar dentro do Partido Socialista não é, mas enfim, isto é de facto uma questão complexa o suficiente para gerar opiniões diversificadas em vários fora. O que também não há dúvida, Sr. Dr. David Nunes, é que se trouxesse a sua gravação numa PEN não estaria a cometer nenhuma ilegalidade, a não ser que estivesse a usar um formato proprietário sem ter a licença para gravar nesse formato. De resto, não haveria uma ilegalidade em distribuir uma PEN com uma gravação da sua autoria em nenhuma lei do normativo português. Em relação aos valores e às questões que nos trazem aqui, eu recordo que a taxa da cópia privada serve para compensar ou para fazer o devido pagamento de um prejuízo que existe. E, portanto, esta informação, sendo em si uma informação factual, só tem utilidade se nós acompanhássemos estes valores com a evolução do prejuízo. E poderíamos dizer, bom, o prejuízo subiu e a taxa cresceu, e a taxa desceu, está mal. O prejuízo desceu e a taxa desceu, bom, devemos ver a proporção em que isso acontece. Recordo, por exemplo, que em Espanha ainda recentemente foi fixado o prejuízo em um bocadinho acima de 8 milhões de euros, o que, depois podemos fazer várias contas para Portugal, ou usar o rácio da população, ou do PIB per capita, ou do PIB em absoluto, que aliás estão os três interligados, como devem calcular, e não andará longe de valores muito diferentes destes. Eles simplesmente não cobram taxas e fazem o pagamento a partir dos impostos, e é por isso que o valor é facilmente inteligível e está fixado para o ano que vem um bocadinho acima de 8 milhões de euros. Foi referida aqui uma proposta do Governo do início do ano. Eu devo-lhes dizer que nós não tivemos conhecimento dessa proposta, nem enquanto Parlamento, nem enquanto partidos da maioria, para nos pronunciarmos sobre ela. Ela depois foi pública, eu devo dizer, ainda bem que ela não avançou, porque iríamos ter aqui depois, dentro do Parlamento, a circunstância de termos que escalpelizar ou desfazer uma proposta do Governo a um nível muito profundo, porque, pelo menos do ponto de vista do CDS, ela não correspondia às necessidades que há nesta matéria. Isto porquê? Porque aquilo que a diretiva diz muito claramente, e é o que eu acho que deve manter, deve nortear o nosso comportamento, e também devo dizer que a diretiva está transposta, isso não é uma matéria de opinião, basta consultar o Jornal das Comunidades para ver que isso é assim, mas o que ela diz é que esta taxa serve para fazer jus a um prejuízo que exista pela exceção da cópia privada nos códigos de direitos do autor, que podem não existir, no caso português, que existe. E aí nós, quando olhamos para os equipamentos que vossas excelências aqui nos apresentam, temos de nos questionar em cada um deles se a sua utilização para servirem de meio de armazenamento de uma cópia legal, se é ou não gerador de prejuízo. Porque eu, na lista que existe atualmente na lei, não tenho dúvidas que há prejuízo se uma pessoa comprar um CD e copiar para outro CD. De facto, em vez de passa a ter o dispositivo, em vez de ter só num CD que foi, comprou, passa a ter em dois CDs, podia bem ter comprado um segundo CD original, e portanto há um evidente prejuízo porque há uma redução do novo consumo futuro. Agora, a pessoa que compra um CD, que copia para um leitor de MP3, bem, está a usufruir noutro suporte que não aquele que originalmente deu origem à compra. E nós poderíamos pensar, imagino que não se podia copiar para um leitor de MP3. A pessoa ia a correr comprar outro CD? Bem, não ia, porque não é exatamente o mesmo suporte. E depois diriam, bem, mas também já se vende em formato digital. Certo, mas aquilo quando se vende em formato digital, tanto quanto sei, mas é uma pergunta que lhes deixo, por exemplo, nas lojas online que estão devidamente licenciadas em Portugal, até para depois poderem ser reproduzidos aqueles exemplares para a sua compra. De facto, compro música nesta plataforma, não quero agora dizer, não interessa o nome, passo para este dispositivo, está dentro do próprio contrato que eu assinei com quem oferece o serviço, e está ou não já ali, negociado com as entidades detentoras dos direitos, a natureza de ser copiável dentro deste ecossistema, se quisermos. A senhora deputada, por exemplo, referiu o iCloud, é um próprio, há muitos mais, não é verdade, de streaming ou de colocação na nuvem, se está ou não já devidamente licenciado. E para terminar, eu olho para os números, vejo que eles se reduzem, isso pode ou não estar acompanhado de uma redução no prejuízo. Chamo também a atenção que não é inteiramente justo comparar as vendas e dizer que aquilo que há redução de vendas é em prejuízo, até porque as vendas em determinados meios têm aumentado. Sei, já nos dizem, pelo menos aqui desde 2011, 2012, que a Jacob está com muitas dificuldades e que pode fechar. A lei também não é para manter, a lei não serve, ou a taxa não serve para justificar a existência da Jacob. A existência da Jacob justifica-se pela existência ou não deste prejuízo, porque há o princípio, como conhece certamente, que é o da complexidade do imposto, ou neste caso na taxa. Quando se cobra uma taxa cuja receita é superior àquilo que custa cobrá-la, deixa-se de cobrar. E eu não sei se isto é o caso aqui ou não, mas olho para o exemplo espanhol, por exemplo, olho para alguns exemplos que estão a ser levantados a nível europeu, e se calhar a coisa não ficava tão mal resolvida se não houvesse... A fixação do entendimento, qual é que é o prejuízo em que nós incorremos, para fixar um valor de uma taxa, mas olho para os valores que aqui estão... E, de facto, se olhar para o país vizinho, que terá um perfil de consumo muito parecido connosco, as coisas não estão assim tão diferentes em relação à realidade. Agora, não posso dizer em rigor que estejam bem. Não conheço, não sei. Só posso olhar, enquanto legislador, para a noção que tenho de como é que se gerará esse prejuízo, olhar para estes valores aqui e concluir que nem todos eles me parecem geradores de prejuízo. Alguns até serão provavelmente geradores de benefício. Porque eu julgo que em algumas destas utilizações até farão com que as pessoas comprem mais música e não menos. Por exemplo, eu vou-lhes dizer que se não pudesse ouvir música enquanto corro, que não comprava um disco, porque não tinha interesse em... Não fosse for disco a correr aqui no meu dispositivo. Não tinha interesse em comprar se não pudesse fazer. Portanto, há mesmo utilizações aqui que aumentam o valor para o utilizador em vez de aumentarem o prejuízo para o detentor de direitos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Portanto, agora passaria de novo a palavra à GECOP, não só com certeza para responder a algumas questões, mas também para alguns comentários e algumas recomendações que nos queiram deixar. Muito obrigada.
Dr. Miguel Carreiro.
Eu começava aqui pelo final. Os bens culturais são, de facto, o único setor da atividade económica onde se presume que quem os produz... Não é inteligente. Não é inteligente. Porque, de facto, é o único setor da atividade económica. Quando se diz ao produtor, o produtor devia era fazer não sei o quê. Como se o produtor, quem faz um bem, para o pôr no mercado, não o tentasse exponenciar ao máximo. Deixem quem é dono e quem faz escolher. É isto que nós estamos a tratar. Pois. E, curiosamente, digamos que há uma certa... É estranho isto do ponto de vista ideológico, não é? Porque quem de facto mais devia defender a propriedade é quem de facto menos aceita esta propriedade intelectual. Bom, também é verdade, temos aí alguns partidos também na ponta mais esquerda, e eu estou à vontade para falar disso por várias razões, como alguns dos seus deputados saberão, também defende assim uma espécie de coletivismo do lado da procura, que eu acho que é assim uma coisa assim um bocado perigosa, um coletivismo assim imposto pela procura. E se de facto democratizar e coletivizar é dar dinheiro a quem distribui na melhor das hipóteses, na pior das hipóteses, quem trafica, se isto é marxismo, então marxista sou eu. Ora bem, desculpem só este parênteses. Indo agora àquilo que interessa, antes mais, Sr. Deputado tem toda a razão e devo dizer uma coisa, sou eu pessoalmente que neste momento sou responsável pelo atraso da entrega desses contributos, porque recebi hoje de manhã, mas dou-vos também nota disso, eles vão chegar brevemente, eu recebi hoje de manhã os últimos contributos e agora fiquei, eu encarrego um bocadinho de fazer a revisão final e de pôr toda a gente a entender-se. A culpa é minha, mas vão chegar. Bom, Nós não temos nada contra, isto é muito importante que se diga, não temos, não tivemos, sempre viemos aqui dizer, não temos nada contra plafonamentos, regressões, inclusive algumas exceções para usos profissionais, nós próprios as defendemos. Não se esqueçam que algumas exceções para usos profissionais beneficiam autores. No caso dos fotógrafos, os fotógrafos são autores. Bolas, não íamos nós defender isto?
Somos nós que propusemos.
Exatamente. E nunca tivemos nada contra isso. E o que achamos é que isso deve ser discutido. O grande problema é que nunca se chegou a esse nível de discussão. Porque, de facto, a discussão foi inquinada com uma falsa questão de princípios, discussão de princípios, quando a solução alternativa é não prever, de facto, exceção. Bom, depois, é evidente que a questão do relatório Vitorino, como diz a senhora deputada, e muito bem, o relatório Vitorino é um ninho. Ele, aquilo que discute é aquilo que se pode fazer mais. Mas nós nem sequer temos aquilo que foi feito até agora. Depois, de facto, o Governo tinha um projeto. De facto, esse projeto foi discutido no dia 21 de janeiro. Lembro perfeitamente, nasceu um filho meu e eu não estava, eu nem sequer estava nessa reunião do Conselho Nacional de Cultura, e por isso é a data de cor, no dia 21 de janeiro no Conselho Nacional de Cultura, e de facto, depois, desapareceu. Isto é um facto. Ninguém sabe o que é que se passa com isto. Bom, Sr. Deputado, agora, relação aqui a algumas questões que me levantou. Oh, Sr. Deputado, por amor de Deus, quem fixou o prejuízo em Espanha foi o Governo por decreto. Não é? E como tinha que pagar, porque cometeu esse erro de pagar através do Orçamento de Estado, como tinha que pagar, quis pagar o menos possível, sobretudo numa altura de crise. Sr. Deputado, não pode dizer que o prejuízo em Espanha está fixado em 8 milhões. Está fixado por decreto, pelo Governo. Isso, assim também eu fixo, não é? Assim também eu determino, não é? Pronto. Não, mas é que, ao menos, o sistema de tarifas sempre tem alguma relação entre a quantidade, não é? E os aparelhos que circulam, e a capacidade e o valor. Fixação por decreto, assim também eu fixo com facilidade. Já agora, Sr. Deputado, uma nota que é importante. E é importante atentarmos todos nisto. Quando em Espanha foram introduzidas tarifas sobre a cópia privada, as outras, as anteriores, sobre os equipamentos, todos, houve uma subida nos primeiros 6 meses dos preços e logo a seguir eles modelaram e até desceram abaixo. Porque a lei do mercado leva a isso. Ou seja, houve a tentativa de repercutir e não conseguiram. Uma coisa muito interessante foi quando foram introduzidas. Quando a tarifa foi agora retirada e passaram a ser pagas pelo Orçamento de Estado, os preços não desceram. Isto está demonstrado. Os preços médios não desceram com a retirada das tarifas sobre os equipamentos. Isto está demonstrado. Bom,
posso-lhe mandar.
Tem benefício. Há uma coisa que eu não consigo perceber, Sr. Deputado, e desculpe, até porque o seu argumento acho que prova demais. Entendo, Sr. Deputado, que todas as cópias, todos os CDs, dariam origem à compra de um outro CD se não fossem feitas. Bom, então a tarifa está baixíssima, não é? Eu acho que não. Bom, mas dizer isto e dizer que só se aplica a cópia de um CD para um CD e não se aplica a cópia de um fecheiro para um fecheiro e não se aplica a cópia de um CD para um fecheiro, Sr. Deputado, é evidente que também se aplica. E de acordo, e essa conta nós fizemos, de acordo com, mesmo com as tarifas mais baixas que foram aqui discutidas de todos os projetos que estiveram acima da mesa, nós chegávamos à conclusão que o rácio era de 150 e não sei quantas ficheiros copiados para o valor de uma música. Eu não sei se me faço compreender. Este rácio não é razoável. Se calhar, se não puder copiar 150 e não sei quantos, se calhar não deixe de comprar uma. Se calhar deixe. Eu acho que é um rácio muito mais do que razoável. Estão licenciadas. Nós já tivemos a oportunidade de falar sobre isto. É uma questão técnica interessante. Estão licenciadas porque há cópia privada. O que acontece é que estas plataformas pan-europeias e que atuam à escala global, como há países onde há cópia privada e como há países onde não há, incluem nas condições de licenciamento, para que possam ser uniformes, situações em tudo idênticas à cópia privada. E os titulares de direitos também só as aceitam desta maneira porque na maioria dos territórios da Europa tem cópia privada. Porque se não houvesse o Instituto da Cópia Privada, isso não fazia parte das condições de licenciamento. E não é verdade que os titulares estejam a receber por isso, estão a receber pela venda da música, não são a receber pelas cópias subsequentes. Aliás, se a cópia privada fosse uniformizada em todos os países do mundo, de facto, essa questão não se colocava e seguramente não estava essas condições nos contratos ou estava a título informativo que as pessoas poderiam copiar. A diretiva está transposta? Não, Sr. Deputado. Uma coisa é nós dizermos que formalmente houve uma lei que a transpôs, e é isto que encontra, como é óbvio, como notas formais no Jornal Oficial e nos várias fontes da União Europeia e nacionais. Outra coisa é discutir se uma lei tal como nós a temos hoje efetivamente transpõe ou não transpõe a diretiva. São coisas diferentes. E, de facto, na nossa opinião, que eu acho que, enfim, de duas uma, ou a lei não estava adequada já em 2004, porque ainda era pior, ou mesmo no pressuposto que estava, manifestamente não está hoje, na nossa opinião, não transpõe. E eu que até já falei, eu peço desculpa, eu sei que estou particularmente azedo, mas, de facto, já venho de 2004 a discutir isto. Já em 2004 eu discuti os iPods nesta mesma sala. Peço desculpa por isso.
Se me dá licença, só para terminar, fazendo minhas, obviamente, todas as palavras do Dr. Miguel Carretas, queria fazer aqui, digamos que, dois ou três pontos em relação a algumas questões que foram aqui faladas. Ele também já falou, mas, de qualquer maneira, para a senhora deputada do PSD, o que eu lhe quero chamar a atenção, se me permite, é que, realmente, se nós vamos estar à espera do Livro Verde, não, nunca mais nós nos vamos ter capacidade de resolver as coisas. Em cima da burocracia da União Europeia é muito complicado. Eles demoram imenso tempo a resolver as coisas. Não quer dizer que em alguns casos até não tenham aspectos positivos, e têm, em muitas dos estudos que fazem e dos livros que vão fazendo, uns em cima dos outros, mas na verdade não podemos mais esperar. Quero pedir desculpa à deputada Inês Medeiros e a todos os presentes, mas certamente que entenderam que nós, que quando eu disse que precisava que os senhores deputados se interessassem por isto e fizessem alguma coisa, eu sei que os que aqui estão já têm feito e têm feito muito, mesmo quando temos divergências, como é que o doutor Michael Zoifer, mas pronto, mas temos assumido isso com grande clareza e, portanto, a democracia faz-se das diferenças também e, portanto, nós não temos aí surpresa nenhuma. Aliás, eu até estava admirado que o senhor deputado não tivesse, na parte final, finalmente marcado uma vez mais a sua posição sobre o assunto. Mas, de qualquer maneira, portanto, é óbvio que eu aproveitei esta oportunidade para vincar essa posição, e não são os que aqui estão visados, nem os que aqui não estão. Isto é, nós o que fazemos é pedir aos senhores deputados que olhem para isto e que façam o favor de, se entenderem, inclusivamente, que é importante que nós venhamos cá e com mais calma possamos discutir estes assuntos, nós estamos disponíveis para o fazer sempre que entenderem, com o número que entenderem de deputados. O que era importante é que todas estas coisas, como do resto a senhora deputada Inês Medeiros também disse, pudessem ser clarificadas. A lei de 2004, já não sei quem é que disse isso, já era insuficiente. Era efetivamente. A AGCOP foi a primeira, logo na altura, a dizer isto não está bem, há aqui diversos problemas, e houve de resto até um parecer de um grande especialista de direito de autor, que foi logo publicado na altura em que se chamava a atenção para as diversas incongruências da lei que tinha sido publicada. Mas foi publicada uma lei. E por isso é que eu continuo a dizer que, na verdade, vale mais que haja uma lei publicada do que não haja lei nenhuma. E vale mais que haja uma lei que avance minimamente nas coisas e que possa contribuir para resolver a questão de premência que existe nesta altura do que não haja. Na sequência, de resto, do que diz o relatório do Dr. António Vitorino, que diz que, independentemente de todas as questões de que ele chama a atenção, eu realmente também estou de acordo que há muitas coisas têm sido mal interpretadas acerca da posição dele. Nós não temos dúvidas sobre isso, já o dissemos também publicamente. Agora, ele diz que este que é o melhor dos sistemas possível. É um bocado como a história do outro senhor que dizia que a democracia era a menos má das soluções, não é? E, portanto, em relação a isto, também é claro que não é uma solução ideal, mas é uma solução possível, é uma solução execuível, é uma solução que está em funcionamento na esmagadora maioria dos países europeus, e nós estamos, inclusivamente, e até aí, agora que se fala tanto em equidade e nessas coisas todas, há uma diferença substancial entre os criadores e autores portugueses e todos os outros que trabalham na Europa na mesma atividade, que lá têm as suas compensações. Quando nós falávamos, quando eu falei aqui da ilegalidade da PAN, claro que para além de ser uma brincadeira, é também verdade, isto é, se nós formos levar em linha de conta que o que não está nesta lei não pode ser utilizado para fazer cópias, se eu fizesse uma cópia numa PAN, eu estou a cometer uma ilegalidade. Era só nesse sentido. E quanto à realidade em Espanha, o meu colega Miguel Careta já respondeu de alguma maneira ao deputado Miguel Zoifert. A verdade é que se provou, está provadíssimo, que apesar de ter havido uma drástica redução das taxas, até porque passou a ser o Estado a suportar esse valor global, os preços não baixaram. Ponto. Os preços dos equipamentos não baixaram. Nós temos comparações e também, se calhar numa próxima oportunidade, para irmos trazendo coisas novas, nós também temos um estudo que já está feito sobre específicos equipamentos, em que, por exemplo, um iPad é vendido em Portugal onde não há taxa, mais caro do que em vários países em que há taxa e em que a taxa prevista para Portugal é muito menor do que essa que é praticada nesses países. Portanto, o que há aqui, já o dissemos uma vez e não podemos deixar de o dizer de novo, é uma quantidade de protecionismo a uma exploração internacional de trabalhadores, para utilizar essas expressões, de trabalhadores orientais, não é? Que não sabemos como é que vão fazendo os equipamentos lá do outro lado, e que chegam aqui à Europa, são aqui despejados em leilões, em barcos ao largo, e em que as pessoas praticam preços completamente inacreditáveis e têm lucros e taxas de lucro completamente desajustadas, e estamos a discutir uma taxa que nem sequer é uma taxa, uma tarifa que possa ser aplicada nesses instrumentos e suportes para ser distribuída aos seus criadores. E os seus criadores é que esses suportes são suportes de conteúdos. E nós nunca podemos esquecer que um conteúdo não nasce por acaso. Atrás de um conteúdo, antes do conteúdo, está um criador. E isso é extremamente importante que fique claro. Finalmente, e já agora pedindo ao Sr. Deputado Miguel Zoifert autorização para utilizar a expressão, eu queria que descesse das nuvens. Isto é, eu sou o mais possível, eu sou o mais possível a favor da nuvem, eu sou cliente da nuvem quase desde que ela apareceu. E, portanto, nem tem nada a ver, nem nós na AGCOP não temos nada contra isso. Quero dizer-lhe, por exemplo, que um dos grandes fornecedores da sua música enquanto corre tem um acordo estabelecido com as entidades que representam os autores, precisamente para poder ter esse tipo de serviço prestado aos seus utentes. E esse acordo existe e é prévio à utilização desse serviço. É por isso que é importante que essas contas sejam feitas, é por isso que é importante que elas sejam regulamentadas e é por isso que é importante que a lei seja revista. Porque senão continuamos aqui todos a fazerem. Em cima dos autores, dos artistas, dos intérpretes, dos produtores, dos editores, dos meios de comunicação, continuamos aqui a utilizá-los de uma maneira completamente indiscriminada e ilegal e sem dar a compensação equitativa que está prevista na Diretiva Europeia. E deixe-me já agora aqui acrescentar, ou deixem-me já agora aqui acrescentar uma coisa final, e que é a lei da cópia privada deve ser considerada à parte das outras coisas que aqui foram referidas, que são a lei da gestão coletiva e a lei da pirataria, etc. Aliás, é um problema gravíssimo que há muita gente que confunde a pirataria com a cópia privada e isso não convém nada que possa acontecer, nem nós gostaríamos que acontecesse. E, por outro lado, no que diz respeito à cópia privada, é talvez a lei que mais rapidamente consegue distribuir também equitativamente direitos por todos aqueles que transversalmente têm que ver com a atividade criativa. Porque é a única entidade, a AGCOP, é a única entidade que agrega todos os criadores em Portugal. Isto é, repetindo os autores, os artistas e intérpretes, os produtores, os editores e os meios de comunicação. Nesse sentido, resolver o problema da lei da cópia privada é resolver transversalmente muitos dos problemas que nesta altura existem na área da criação e da cultura em Portugal. Muito obrigado pela vossa atenção e contamos convosco para nos ajudarem a resolver estas questões.
Muito obrigada. Quero agradecer também uma vez mais a vossa presença. Eu penso que é sempre bom, é sempre este, como sabem, é um assunto que tem movido muita discussão. É bom que tenham vindo até nós, até porque, apesar do envolvimento dos deputados que aqui estão presentes nesta matéria, serve também sempre, com certeza, de mote, de pressão, para que o trabalho seja mais célere e que possamos avançar. Mas se fosse uma matéria talvez mais fácil ou que reunisse maior consenso, se calhar já seria possível termos dado. Mas sabem que estamos em períodos difíceis, em períodos complicados, e há que ter algum pensamento sobre esta matéria. E como disse, ainda por cima, porque estão vários diplomas sobre a mesa que não têm a ver com este, mas que têm a ver com matérias muito semelhantes. E quero dizer com certeza, tal como os senhores deputados referiram, todos nós e os grupos parlamentares estamos sempre disponíveis e penso que este caminho vai-se fazer caminhando, porque de outra forma não o conseguiremos também fazer. Portanto, iremos ter com certeza outras oportunidades para nos encontrar e de uma forma mais azeda ou menos azeda, de uma forma mais doce, menos doce, nas nuvens, na terra, mas para construirmos uma lei que seja equitativa, que não prejudique ninguém, que seja uma lei que, acima de tudo, as pessoas entendam, porque isso também é uma coisa, é que é preciso que as pessoas entendam porque é que nós fazemos aquela lei, que não é apenas para estes ou para aqueles, mas que é uma lei que é justa, porque todos usufruem de alguma coisa que merece que seja feita ou compensação a outros. Muito obrigada e aproveito para desejar-vos, se não nos encontrarmos até lá, um bom Natal e um bom ano também para a AGCOP, para os autores, para os produtores, para os criadores, para todos os que estão na AGCOP. Muito obrigada e peço desculpa, mas já deve estar o plenário a funcionar.
Creta. Sim, sim. Eu só precisava de saber aqui uma questão, é assim, estes discos HD são discos virgens? Logo o primeiro, discos HD ex-Blu-ray, são discos em virgem, virgens ou não? E porquê é que não estão englobados? Esse não entra diretamente justamente na lei já existente?
A única coisa que a lei já existente permite cobrar são CDRs e DVDRs graváveis e regraváveis e depois tem uma distinção absurda, desculpem, absurda. Nesse aspecto absurda, entre data e não data, porque a designação data ou não, o material é exatamente o mesmo e, portanto, a única diferença é, digamos que é uma designação
portanto,
comercial.
Nem sequer um disco virgem é igual a não. Um CD, uma coisa...
CDR áudio, CDR data, DVD. CD 8 cm, peço desculpa, que já não existe CD 8 cm, sim, o mini disc também, mas já não se vende, CDRW, que são os regraváveis áudio, CDRW data.
Portanto, nem sequer um disco em portanto, HD CD, virgem,
não. E depois os DVDs, mais ou menos igual, DVD-R, RW e DVD-RAM, que também é outra coisa que é exatamente igual.
É.
Mas essa é uma designação comercial.
Está bem. Pronto, obrigado.